Senhor presidente, senador Alfredo Kotait, senhoras senadoras, que quero me referir à nobre senadora Fátima Cleide, senhores telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, eu, como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira aqui no Senado Federal, uma subcomissão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos feito um trabalho de audiência de vários setores, como o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Polícia Federal, para fazer um diagnóstico da questão da faixa de fronteira e também da Amazônia. E agora, com esse fato que está acontecendo no Rio de Janeiro, com a operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, e com o apoio das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, nós vemos que esse problema das fronteiras se destaca e chama atenção para a sua importância. Por quê? É evidente que nos morros do Rio de Janeiro não tem espaço e nem condições de se produzir drogas, e nem a fábrica de armas sofisticadas como as que os narcotraficantes têm. Portanto, de onde vêm essas drogas e essas armas? Notadamente, através das nossas fronteiras terrestres, que fazem fronteira com países como a Colômbia, a Bolívia e tantos outros, que têm o Paraguai, que têm ou produção de drogas ou servem de corredor para a entrada de armas de grosso calibre, sofisticadas, muitas delas que até mesmo as nossas Forças Armadas não possuem. Então, é importante que nesse momento sirva para alertar a nação sobre um trabalho mais acurado sobre as fronteiras. E é extremamente relevante refletirmos sobre a questão da faixa de fronteira, debruçando-nos sobre o arcabouço legal existente, baseado na doutrina sintetizada no binômio segurança e desenvolvimento, engendrada ainda na época do regime militar. E nele, apoiados, podemos buscar enxergar o futuro para o qual caminhamos em meio a mudanças céleres que geram todo tipo de incertezas. O assunto é complexo e envolve muitas variáveis para uma abordagem breve como a que quero fazer hoje. A faixa de fronteira estabelecida pela legislação vigente ocupa, com seus 150 quilômetros de largura, vejam bem, a partir da linha de fronteira com os países limítrofes, 150 quilômetros para dentro do território nacional, compõe a chamada faixa de fronteira, e que representa 27% do território nacional. Essa faixa passa por 588 municípios de 11 estados brasileiros, em limite territorial com 10 países vizinhos. Então vejam a importância para o lado brasileiro, 588 municípios, 27% do território nacional e limite com 10 países vizinhos, compreendendo 11 estados brasileiros. Considerada a área indispensável à segurança nacional, segundo o artigo 20 da Constituição Federal, a faixa de fronteira sofre restrições à prática de atos referentes à concessão e alienação de terras rurais, abertura de vias internacionais, instalação de meios de comunicação, construção de pontes e campos de pouso e ao estabelecimento de indústria de interesse da segurança nacional. Qualquer dessas ações requer o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, coisa que não vem sendo observada pelas sucessivas ações, tanto do governo federal, quanto de particulares e dos governos estaduais. Também há restrições específicas à atividade de estrangeiros na faixa de fronteira, mas só o que nós vemos na faixa de fronteira é a ação solta de estrangeiros de toda a ordem, seja em organizações transnacionais, seja em ações pessoais, inclusive com aquisição de terras. Se de um lado existem restrições a determinadas atividades na faixa de fronteira, Há, em contrapartida, incentivo a outras para fomentar o desenvolvimento dessa área, o que é extremamente importante para a segurança nacional e para a soberania nacional. O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteiras do Ministério da Integração Nacional é um dos exemplos dessa atividade governamental de estímulo. Eu diria, é ou deveria ser, porque, de fato, esse Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira ainda é muito pequeno comparado com a grandeza da faixa de fronteira e da área que ela abrange. Não menos acertada parece ser a instituição, também no âmbito do Ministério da Integração Nacional, por meio do decreto de 8 de setembro passado da Comissão Permanente para Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira. Foi criada uma Comissão Permanente para Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira. A comissão tem por finalidade propor medidas e coordenar ações que visem o desenvolvimento de iniciativas necessárias à atuação do governo federal naquela região. A composição da comissão, com membros de várias áreas do governo federal, e sua abertura à participação de estados e municípios, criam condições para o exame acurado e de forma multifacetada dos problemas atinentes à faixa de fronteira e à proposição de soluções adequadas para eles. Interessante, senadora Fátima, você sabe também que é de um estado que está dentro da faixa de fronteira, que é fronteiriço com países que têm problemas, a gente não vê na prática a ação efetiva nem do Ministério da Integração através desse programa de defesa da faixa de fronteira, nem ainda tenho notícia de algum ato efetivo dessa comissão, que, repito, é importante. Todos os dois são importantes, tanto o programa de desenvolvimento da faixa de fronteira, que é do Ministério da Integração Nacional e, portanto, está no Ministério certo, mas eu acho que falta ação. O Ministério da Integração tem que se voltar mais para a Amazônia. Se nós olharmos muito detidamente, a presença do Ministério da Integração Nacional tem sido muito forte no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, mas muito pouco na região Norte. Sob o ângulo da segurança, olhar para o futuro da faixa de fronteira exige a compreensão do contexto geopolítico em que o Brasil se insere e a análise de dois eixos, o da defesa do território e o do combate aos crimes de fronteira, sobretudo o tráfico de armas e de drogas. Do ponto de vista da defesa territorial, a preocupação com a manutenção da soberania nacional se prende muito mais a possíveis conflitos entre nações vizinhas do que entre elas e o Brasil propriamente. Até porque, do nosso ponto de vista, não temos ambições expansionistas, nem percebemos em nossos vizinhos intenções de avanço sobre o nosso território. Isso aqui é interessante chamar a atenção, porque agora, recentemente, eu tomei conhecimento de um documento da Embaixada dos Estados Unidos, que não sei se é verdadeiro ou não, mas o certo é que está aí nesse site tão badalado que é o WikiLeaks, que a Embaixada dos Estados Unidos teria classificado o nosso plano de defesa nacional como uma paranoia anti-americana. Nós não temos essa paranoia, nós temos preocupação, sim, com a nossa Amazônia, com a nossa faixa de fronteira, e a nossa preocupação não reside com os problemas com os países vizinhos em termos de algum deles querer invadir o Brasil ou vice-versa. O que existe, sim, é a necessidade de estabelecer acordos entre o Brasil e esses países, que não se limitem só ao acordo comercial, mas também a essa preocupação com a faixa de fronteira e com os delitos fronteiriços. O principal motivo para isso está na posição hegemônica, tanto econômica quanto política do Brasil na América do Sul, na bem cuidada diplomacia brasileira e na existência do Mercosul, o que favorece relações amistosas com os nossos vizinhos. Investir nas relações com os demais países da América do Sul, estreitando os laços comerciais e de amizade, faz muito mais pela defesa do nosso território do que investimentos militares. Então, a política diplomática do Brasil com esses países vizinhos, ela tem que ser prioridade nessa questão da defesa da faixa de fronteiras. Não quero, contudo, dizer que não precisamos dos investimentos militares para cuidar das nossas fronteiras. Ameaças como do narcoterrorismo das FARC e do contrabando de drogas e armas exigem atenção permanente, não apenas da Polícia Federal, mas também das Forças Armadas, ao cumprir seu papel subsidiário de polícia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, como previsto nas leis complementares 117 de 2004 e 136 de 2010. Portanto, lei, senadora Fátima, não falta. Nesse particular, parece não haver maiores problemas. Atualmente, para a ação das Forças Armadas e da Polícia Federal nos seus papéis constitucionais e legais, inclusive no que diz respeito à sua atuação em unidade de conservação e em terras indígenas. Essa matéria parece estar pacificada, tanto pela legislação em vigor, quanto pela decisão do Supremo Tribunal Federal,